Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Entra, senta, pega um cafezinho, se acomoda e vamos seguir a prosa na cozinha. Hoje a conversa é séria. O dia 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. E esse é um assunto urgente. Nós sabemos que a pandemia e o confinamento trouxeram um grande aumento no número de transtornos psiquiátricos, entre eles, os transtornos alimentares. Nós ficamos em casa fechados, com medo, e comer foi uma das coisas mais fáceis para aliviar essa tensão. Aí veio a pressão estética, muitas vezes disfarçada de preocupação com a saúde. Assim, a insatisfação toma conta. A solução imediatista de dietas restritivas parece o melhor caminho. Você até consegue passar fome, você tá puro foco, fica craque em calorias e vida fit. E aí, se tem uma predisposição, seja genética, bioquímica ou ambiental, as portas para algum tipo de sofrimento se abrem. Ou você começa a achar o tempo todo que ainda precisa emagrecer mais e mais, ou precisa restringir mais ainda os alimentos, ou tem momentos de perda de controle, come de forma compulsiva. Pode ser que você passe a ter fobia de certos alimentos, ou fobia de comer com outras pessoas. E aí, o comer e o corpo se tornam dois enormes problemas. Muitas vezes é assim que surge um transtorno alimentar. É muito importante que tenhamos menos preconceitos, visões estereotipadas e mais informação a respeito. O comer transtornado e os transtornos alimentares são muito mais comuns do que parecem, causam grande sofrimento, podem se tornar extremamente graves, mas também pode haver a cura completa. Como? A insatisfação com o corpo e dietas com restrições alimentares severas são dois fatores desencadeantes muito comuns, mas são duas dores muito rentáveis para a chamada indústria das dietas. Nunca se vendeu tanto produto, procedimento, livro, escambau A4 que promete a solução definitiva para o problema. Que nem era problema, até eles mesmos criarem um padrão irreal de corpo e um monte de charlatanismo nutricional, diga-se de passagem. Ah, mas é pela saúde? Então busque saúde, não busque um peso. Existem magros saudáveis, gordos saudáveis, magros doentes e gordos doentes. Se você comer melhor, com mais vegetais, em refeições balanceadas, fazer exercícios moderados com regularidade e sentir prazer e alegria fazendo essas coisas, aí o caminho tá legal. Por quê? A saúde mental é parte essencial da saúde global. Saúde não são números. Saúde é bem-estar. Eu já atendi muita gente que me dizia que era fraco, não tinha força de vontade. E, de repente, era uma pessoa que, aos 30 e poucos anos, tinha um super trabalho, ou filhos super carinhosos, equilibrados, felizes, tinha vitórias materiais robustas, tipo casa, carro e tal. Como que uma pessoa dessa pode se sentir incapaz apenas porque não cabe numa determinada roupa? Ou porque não gosta de arroz integral? Como que a pressão estética consegue construir tanto desamor e tanta doença? Muitas vezes com a ajuda de alguns profissionais, temo dizer. Então, a receita de hoje é: cuide da sua saúde, cuide da sua autoestima, tenha uma alimentação saudável e variada e não julgue nenhum corpo, nem o seu. Beijinhos e até a semana que vem.
Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.